Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 64. E esta é uma edição muito, mas muito especial, né? Eu, o Wellington Leal e o Gustavo Full vamos conversar com Fernando Marangon, um colecionador de miniaturas que também comercializa na internet, né? Arranjando brilhantes modelos aí pra galera que curte a preços justíssimos, tá? E eu posso dizer que eu sou cliente dele, né? Tava difícil conseguir uma miniatura barata. Graças a Deus encontrei o Fernando Marangon da FM Miniaturas, tá bom? Mas é isso aí. Primeiro eu vou apresentar os meus companheiros de bancada, o Wellington Leal.
Olá, pessoal. Estamos numa edição especial aí com o entrevistado, apresentar um universo de miniaturas pra gente aí, pra quem interessar, quem já conhece, ver, tirar dúvidas. Vamos mergulhar nesse colecionismo.
É isso aí. E ele, que há 3 semanas está sumido do programa, o nosso gaúcho da fronteira, que está falando diretamente de São Luís do Maranhão, hein? Eu quero ver se alguém já conheceu um gaúcho falando diretamente de São Luís. Gustavo Full.
É isso aí, pessoal. Saindo da seca aí de 3 semanas sem participar aí com os amigos. E voltando já num clima bem bacana aí, porque eu tenho certeza que a maioria aí curte miniaturas. Acredito que vai ser muito bacana aí o nosso papo aí com o Fernando.
Tá? Então, se você percebeu o áudio do Gustavo um pouquinho longe, que realmente hoje ele tá mais longe, viu, gente? Bom, e agora, né, apresentar o nosso grande convidado, né? Seja bem-vindo, bom dia, boa tarde ou boa noite para você, Fernando Marangon.
É isso aí, Daniel, equipe do podcast Fórmula Full. Agradeço aí o convite e a menção honrosa aí por essa abertura aí que você fez, Daniel. Estou aqui aberto para responder as perguntas, tirar dúvidas desse universo de coleção, de miniaturas, que eu acredito que está envolvido com a nossa paixão pelos carros, Fórmula 1, enfim, tudo que envolve gasolina, que eu acho que está no nosso DNA, né? E de uma certa forma a gente acaba usando as miniaturas como uma história, né? Reprodução de história, unindo a nossa família, contando as histórias das miniaturas, explicando um pouco para os nossos filhos e para as pessoas que participam do nosso convívio, do nosso dia a dia.
É isso aí, Fernando. E o Fernando foi muito feliz nessa introdução dele, que ele lembrou que as miniaturas também servem, né, como a história, né, da nossa família, de muitas coisas que nós vivemos, né? E aqui o Fórmula Full, né, nós temos o foco no automobilismo. Então, eu compro, por exemplo, as miniaturas que eu vi na pista desde garoto, né, e as que eu admiro até hoje, tá? Também veículos, de repente, assim, por exemplo, nacionais, né? O Fernando me ajudou a realizar um sonho, que era ter um Opala Diplomata, né? Eu entrei em contato com ele e adquiri esse modelo da coleção da Chevrolet, recente agora, que foi o carro que meu pai sempre teve, né? Então, desde muito garoto, eu sempre andava nos Opalas e tal, e consegui agora ter aqui na coleção. Meu pai já faleceu em 2005, né? Então eu tenho aqui a miniatura, né? Que lembra. Eu olho pra miniatura e vejo ele no volante, cara. É impressionante, realmente isso daí puxa uma emoção muito grande, tá? Mas antes, um recado aqui, né? Pedindo pra, mais uma vez, vocês acessarem o site, né? E se puder ajudar, o Instituto Ingo Hoffmann, tá bom? É ingohoffmann.org.br, perdão, tá? Repetindo, ingohoffmann.org.br, né? Acesse lá e ajude uma criança a ter esperança. Lembrando que são 2 F's e 2 N's no nome do Ingo. Agora tá chegando o Natal, essa data tão boa pra gente aqui, né? E às vezes você esquece de fazer o bem, né? Então vamos tentar ir lá, doar qualquer quantia, né, pro instituto que ajuda essas crianças que estão em tratamento contra a terrível doença que é o câncer, tá bom? Então dá uma força lá se você puder. Mas vamos começar aqui a nossa entrevista, nosso bate-papo, né, descontraído aqui com o Fernando Marangon, né? Esse programa é especial, só será da entrevista. O seu pessoal, né? Depois a gente vai indo para o universo das miniaturas, o que você trabalha. Desde quando, cara, você se lembra que você nutre a paixão pelas miniaturas? Como começou essa paixão? Qual foi o start inicial delas?
Então, Daniel, eu vou até pegar um pouco esse gancho que você deu sobre o Opala Diplomata. Eu me recordo, cara, na minha infância, de estar sempre junto com meu pai, nos finais de semana, limpando o carro. Eu lembro da minha infância de uma Brasília, 2 carburadores, que desregulava sempre. Todo final de semana eu estava com meu pai, a gente regulando o motor. E eu acho que é, isso que você falou sobre a família, sobre as nossas lembranças, né, da nossa infância, eu acho que isso também marcou muito a minha infância, a minha vida, né? Minha mãe dizia que com 2 anos de idade eu já falava o nome dos carros que passavam pela rua, Variante, Brasília, Corcel, Belina. Então eu acho que assim, juntaram-se duas coisas, né? Eu acho que a influência do meu pai, por também gostar de automóveis, mas na escala de 1 para 1, e um pouco do DNA, que eu acho que já é um pouco nato isso, né? Eu acho que a gente já vem com essa paixão de querer colecionar, de gostar do carro, e muitas vezes a gente não consegue realizar o sonho na escala 1 para 1, até por uma questão financeira e espaço, porque a gente hoje em dia, nas nossas capitais, não tem onde guardar tanto carro, né? Teria que ter um custo absurdo para manter. Então a gente reproduz aquele nosso sonho, toda aquela nossa fantasia de infância, que a gente acaba trazendo para o universo da miniatura. Eu acho que, como você falou, muitos colegas que eu converso usam o mundo da miniatura para expressar um sentimento do passado, de uma coisa boa que aconteceu na infância.
É, rapaz, realmente, isso daí marca bastante mesmo o colecionador, né? Eu tenho um foco muito grande nesses modelos do passado, né? Os carros de rua que meu pai teve, né? Então, realmente é 100%, eu tô contigo. Eu acho que a principal motivação do colecionador é lembrar o carro do próprio pai, às vezes, né?
Exatamente.
Ou até os seus próprios primeiros carros também. Mas assim, Fernando, sobre você ainda, quais são as suas preferências, cara? Assim, qual segmento você prefere colecionar, qual escala, qual que é o xodó que você nutre aí?
Bem, o meu xodó, na verdade, eu prefiro muito escala 1 para 24, tá? Porque a escala 1 para 24, ela retrata uma realidade maior das miniaturas, tá? Ela tem mais detalhes, né? Você consegue ver um cinto de segurança, você consegue ver detalhes do painel da miniatura. Mas, assim, é difícil você colecionar só a miniatura 1 para 24, até por questão, às vezes, de custo e de tamanho, disponibilidade de local para você guardar. E, às vezes, você encontra miniaturas em escala menor, que é o caso das miniaturas de 1 para 43, que elas também têm uma realidade muito legal, né? Elas também trazem bastante detalhamento, e você tem uma facilidade para estar guardando e você tem um custo muito mais acessível, né? Então, assim, hoje eu estou entre 1 para 43 e 1 para 24, tá? Eu gosto muito dos carros clássicos, né? Da década de 70 para a década de 80, né? Que é o período da minha infância, né? E também gosto muito de carros temáticos, né? Então, uma grande parte da minha coleção hoje eu foco em carros temáticos.
Quando alguém vai começar uma coleção, o que você indica? Você indica para a pessoa começar com uma categoria, com um estilo de carro? Porque tem carro competição, tem carro de linha, tem fórmula, tem turismo. E aí, se a pessoa sai comprando assim, não segue uma linha, né? Então, ela tem que procurar uma linha. O que você indica? Ou a pessoa pode fazer a coleção com o tema que ela quiser?
Então, Wellington, essa sua pergunta é uma pergunta muito importante, ok? A pessoa que vai estar iniciando no hobby, ela precisa tomar alguns cuidados, tá? Porque, assim, é normal acontecer erros no início do hobby. A pessoa, ela sai comprando tudo. Tudo que vê, ela compra. E ela acha que está colecionando, tá? Então, assim, na cabeça dela, num primeiro momento, ela até está colecionando. Só que depois, conforme ela vai amadurecendo, né, ela vai frequentando encontros, ela vai vendo que, de repente, tudo aquilo que ela comprou acaba perdendo um pouco do sentido, né? Ela vai ver que ela tem muita coisa, mas ela não tem nada, na verdade. Ela não tem uma coleção, né? Então, assim, o que a pessoa ela tem que ter de foco, né? Ela tem que focar espaço para guardar a miniatura, tá? Se ela não tem muito espaço, não adianta a pessoa querer colecionar ter 20, 30 miniaturas, 1 para 18. Não adianta. Tá? Então, assim, espaço. Definir disponibilidade de orçamento. Quanto eu vou gastar na minha coleção por mês? É um ponto que ela também tem que pensar nisso. Esse dinheiro vai fazer falta para minha família? Né? Então, são vários itens, porque depois o que acontece? Você gasta muito dinheiro e você não consegue se livrar depois dessas miniaturas. Você vai colocar um preço e ninguém vai te pagar nada por isso. Né? Então, vamos tentar manter um foco. Antes de você começar uma coleção, procura estudar um pouco, né? Hoje em dia a gente tem várias ferramentas na internet de dicas. Então, assim, eu vou me focar em carros nacionais, eu vou me focar em 1 para 64, tem que ter um foco. Tá? Eu sei que é difícil, a pessoa quando começa, ela está perdida, mas procura estudar um pouco antes, tenha uma linha de raciocínio, e assim, coloca um pouco de sentimento na coleção. Tá? É isso que eu costumo às vezes dizer para as pessoas. Tá? Não se importe se a miniatura custa R$1 ou se ela custa milhares de reais. Tá? Coloque o seu sentimento na miniatura, coloque o seu sentimento na sua coleção. Tá? Então faça uma definição e depois cai no mercado, vai curtir, chama a família para participar da sua coleção, que eu acho que isso é muito importante. Faça a história da sua coleção, dos carrinhos para o seu filho, divida isso com os amigos, ok? Então assim, trace um plano para você ter uma coleção legal que você possa compartilhar com seus colegas colecionadores.
E Fernando, me responde uma coisa, tem algum colecionador que você conheça, que você imagina que a pessoa é uma referência, que ela é um colecionador modelo que você, nesse tipo de coleção, alguém que você conhece que coleciona muito bem, tem uma boa coleção?
Então, os grandes colecionadores, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque assim, tem muita gente boa que não aparece na mídia, às vezes não divulga, porque assim, às vezes ele tem um pouco de medo, de receio do que pode acontecer com o acervo que ele tem, tá? Então assim, essa questão de você ter um colecionador, um mito, uma pessoa que você se espelha, é muito relativo de pessoa para pessoa. Eu não vou dizer que eu tenho um colecionador o qual eu me espelhe, porque assim, eu acho que a coleção ela é muito pessoal, tá? Às vezes uma coleção ela tem um determinado valor para uma pessoa, para outra pessoa essa coleção ela não tem o mesmo valor, tá? Mas eu vou dizer o nome de uma pessoa pela capacidade que essa pessoa tem de buscar, de conseguir coisas, aonde eu me sinto um pouco dessa forma, né? De você ver os obstáculos e você superar os obstáculos, né? E você ir atrás daquilo que você quer, você conseguir, que é o Tomás Abouhanian. Não sei se vocês devem conhecer, mas eu digo o nome dele não só pelo fato da coleção, porque tem uma coleção que vale uma fortuna, mas pela pessoa, tá? É uma pessoa que põe a mão na massa, é uma pessoa que, além de colecionar, ele fabrica as miniaturas, ele monta as miniaturas, ele pinta as miniaturas. Então, assim, é o tipo de coisa que você não consegue colocar um determinado valor. Pelo comportamento da pessoa, pela atitude de importar o kit, de trazer o kit sem manual, a pessoa estudar, entendeu? É isso que eu digo, é a história em si que monta a coleção. Então, eu me espelho no Tomás.
Ô, Fernando, se me permite, né, antes do Gustavo fazer as perguntas aí pra você, só lembrando do Tomás, eu vi uma reportagem com ele, né, cara? Ele conseguiu convencer a fábrica a enviar o kit pra ele no bruto, né, cara? Pra ele mesmo fazer a forma, né, no metal, né? Assim, é um trabalho, cara, artesanal que ele fez lá, fabuloso. Ele montou uma Ferrari, se eu não me engano, do Lauda, assim, né, cara?
Exatamente, sem manual, tá? Completamente sem manual.
/12, né?
Exatamente, as peças todas ali na frente dele, e eu monto kit, e eu sei a dificuldade que você tem, às vezes, com o manual, de identificar a peça, de saber a posição da peça, a cor da peça, entendeu? Então, assim, eu vejo uma força de vontade muito grande, né? E é uma pessoa super do bem. Eu tenho um colega que já prestou serviço pro Tomás nessa parte de miniaturas mesmo, né? E fala muito bem do Tomás, é uma pessoa humilde como ser humano, e eu acho que, no meu ponto de vista, é uma pessoa que eu me espelho, digamos assim.
Ô Fernando, falando sobre tipo de coleções, tem alguns amigos, clientes como o Dani, que você, às vezes a pessoa tá procurando, aí você fala, cara, eu acho que essa aí não é legal pra sua coleção, eu acho que carro tal, você às vezes se dá essa liberdade de dar uma dica, ou até ver uma peça e falar, putz, essa aqui eu acho que o cara vai gostar, vou comprar pra passar pra esse amigo. Acontece isso também?
Então, esse tipo de coisa eu só faço se a pessoa for realmente uma pessoa que eu já tenho uma certa liberdade pra conversar sobre o assunto, tá? Aí você acaba trocando uma experiência. E às vezes você acaba dando uma dica para a pessoa e a pessoa acaba te convencendo que você está errado, né? E ela monta de uma forma a situação onde aquela miniatura realmente acaba sendo muito importante para ela. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vai falar sobre as miniaturas das pessoas, né? Porque às vezes o valor ele não está no material, ele não está em espécie, né? O valor ele está muito, muito mais agregado no emocional. Então, para algumas pessoas que eu tenho mais liberdade, a gente acaba conversando sobre esse assunto. Olha, temos uma versão aqui que é um pouquinho diferente. Olha, esse daqui, o pneu é mais legal. O que você acha? Dá para agregar um pouco mais na sua coleção? Então, assim, nesse sentido, a gente acaba fazendo, sim. Mas se é uma pessoa que eu não tenho muita liberdade, eu procuro evitar. Porque, assim, o que acaba acontecendo? Por mais que você queira ajudar, a pessoa do outro lado ela não vai entender isso, né? Ela vai acabar entendendo que você está criticando, que você está menosprezando o material dela, a miniatura dela, né? Então, se a pessoa pergunta, eu falo. Se eu tenho liberdade com a pessoa, eu falo. Do contrário, eu prefiro deixar também a pessoa, às vezes, precisa errar para aprender.
Fernando?
Oi, pois não.
E como é que tu define os últimos anos assim, da prática do colecionismo no Brasil, assim, tem como traçar um paralelo do que melhorou nesses últimos 3 décadas aí?
Então, eu diria assim, ascensão e queda, talvez seja essa a palavra, tá? Eu acho que nós tivemos uma evolução muito grande, tanto de colecionadores, quanto de empresas também que entraram no mercado com miniaturas muito legais, com qualidade. Tá? A baixa do dólar ajudou muito, tá? Então assim, as pessoas passaram a importar a miniatura direto através de sites, e-commerce, né? E isso, né, criou um universo muito legal, né? As redes sociais hoje em dia elas acabam sendo instrumentos de troca de informação, né? A pessoa posta uma foto, de repente é uma miniatura que muita gente estava querendo, onde comprou, dá uma dica. Então, assim, a queda do dólar e as redes sociais, eu acho que, assim, alavancaram de uma maneira grandiosa, que eu acho que eu não tenho nem como mensurar o quanto isso foi valioso para o universo do colecionismo, tá? Só que agora nós estamos vivendo uma outra realidade, né? Hoje nós estamos aí, as miniaturas importadas são em dólar, e nós temos aí a 1 para 4. Então, uma miniatura que há 2 anos e meio aí a gente pagava R$100, hoje ela vai sair por R$350, R$400. Então, juntando com a crise política que nós estamos vivendo, a crise do país, o desemprego, eu acho que nós estamos agora entrando num momento de queda para a coleção. Temos aí pessoas aí nas redes sociais anunciando as miniaturas top, miniaturas de primeira linha, a preços baixos, porque estão precisando fazer renda para sustentar suas famílias. Então nós tivemos um período de ascensão muito grande, eu acho que cresceu num volume enorme, praticamente, digamos assim, a gente dormiu e acordou com o universo de coleção às nossas vistas, com condição de comprar. E agora as pessoas estão, infelizmente, tendo que se desfazer dessas miniaturas.
Então, Fernando, quando é que tu acredita que o brasileiro acordou para o colecionismo mesmo?
Eu acho que é difícil a gente traçar um paralelo aí no tempo em relação a essa questão do brasileiro ter acordado para o colecionismo, né? Eu acho que o brasileiro, ele tem muito essa questão de colecionar, né? Não só miniaturas, mas outros itens também, né? E eu acho que, como o brasileiro, ele tem essa paixão, ele é um aficionado por carro, por esportes de velocidade, eu acho que isso sempre existiu, né? O que eu penso é que agora, com essa facilidade de comunicação, de rede social, a gente consegue ter uma visão maior da quantidade de pessoas que se interessam pelo hobby, né? E antigamente você não tinha como mensurar isso, né? Você escutava um ou outro falando, de vez em quando as pessoas se encontravam, hoje é tudo muito dinâmico, né? Então é difícil você ter esse paralelo de quando as pessoas começaram. Eu acho que isso sempre existiu, né? Eu acho que desde a época que as pessoas faziam as miniaturas de madeira, né? E eu acho que isso já vem desde os primórdios. O que temos agora é uma maior influência, uma maior visibilidade para o colecionismo. É um hobby que cresceu muito, como a gente falou há pouco aí nos últimos anos, né? Infelizmente estamos passando aí por algum período de crise, mas eu acredito que muito em breve isso vai se restabelecer. Também acredito que muitas pessoas que estão começando, têm a oportunidade de começar, também estão aproveitando esse momento, né, de poder comprar as miniaturas a um preço acessível, né? Isso eu acho que também é válido, apesar de alguns terem que vender, outros compram e começam a sua coleção. Então, não vou dizer assim um paralelo, mas nos últimos anos a coisa cresceu demais.
É, rapaz, eu lembro que quando eu era garoto, nos anos 80, mas é de 1983, 84, 85, o meu pai comprava aquelas miniaturas Rei pra mim, sabe? Que era dos brinquedos Rei. E, poxa, hoje são peças raríssimas, né? Eu tenho duas comigo que era da minha infância, tá? Mas tive muitas, que arrependimento de ter brincado destruído, tá? Mas é algo assim que no Brasil...
Daniel, se você me permite, só deixa, desculpa te interromper, mas eu compartilho em gênero, número, grau, esse seu pensamento e esse seu relato, porque eu também tive miniaturas Rei. Ela vinha naquela caixinha de acrílico e ela tinha um manualzinho sanfona, lembra desse manualzinho sanfona? Sim. Que você abria, tinha as fotos das miniaturas e você ficava babando e queria todas.
É, cara, era lindo. E sempre tinha aquelas que você nunca achava, né?
Exatamente, o Super T-Hunts, né? E é engraçado que eu tenho também, eu tinha várias e eu consegui conservar. Eu tenho três guardadas comigo e, assim, são miniaturas que eu não me desfaço por preço nenhum, porque me lembra muito da minha infância. Eu acho que você foi muito feliz na colocação dessa marca de miniatura.
Não, são esses modelos antigos, né, que você percebe que dentro da escala 1/64 tem mais qualidade que as de hoje, né? E no Japão eu consegui encontrar algumas da Tomica, né, que é uma marca japonesa aí muito famosa, né, dos anos 80, ou seja, relançamento, né, e veio com o manual, inclusive, da época, tudo bonitinho, eu tenho aqui, cara, né, e aliás, os japoneses, miniaturas são uma paixão também, né, e lá saía todo ano o livro da Mini Champs, da Esoto, da Ebro, né, e, poxa, consegui trazer isso aí comigo também, são coisas que eu não me desfaço, né, que realmente... Não é por valor financeiro, é por valor emocional mesmo e de ter a miniatura, né? E assim, Fernando, dentro desse universo, né, quais as marcas de miniatura que você mais gosta, cara? Às vezes tem colecionador que coleciona pela marca, às vezes, né? Nem pelo segmento.
Tá, então aí eu vou colocar um pouquinho da minha opinião pessoal, tá? Miniaturas, vamos falar aí na escala de 1 para 64, eu tenho duas marcas que eu coleciono, que eu gosto muito. Quando eu viajo para fora, eu faço questão de trazer várias, né? Que são as M2, tá? Porque são miniaturas 1 para 64 muito detalhadas, tá? Elas têm um diferencial muito grande em relação aos Hot Wheels, tá? A Outworld também, ela traz miniaturas de muscle cars, de carros americanos, também com um nível de detalhamento muito bom. Algumas vêm até com aquelas caixinhas de papelão mesmo, com o carro para você colocar dentro como se fosse uma garagem. Infelizmente não temos mais a Johnny Light, né? E a Green Light também é uma marca muito bacana, né? Se a gente for estar falando em escala 1 para 64. A gente saindo um pouco dessa escala, Mini Champs é a bola da vez. A Mini Champs é a bola da vez para carros de corrida. A Exoto também é top de linha, só que assim, ela tem preços aí que são 5 vezes maiores do que uma Mini Champs, mas também são miniaturas com um nível de detalhamento muito maior. Nós temos aí também, que está fazendo um trabalho muito legal, que está trazendo muita novidade para o pessoal, que é a Isho, né? Essa marca chinesa que faz esses carros inesquecíveis aí, né? Então, assim, ela tá trazendo um universo que para nós não existia, que são essas miniaturas 1 para 43. E eles vendem muito na Europa, né? Então, eles fazem a Opel, né? A linha Chevrolet, os carros da Lada, eles têm uma infinidade, os carros da Fiat que se vende na Europa, a maioria são dessa marca. E eu acredito que eles revolucionaram muito, principalmente aqui no Brasil, né? São miniaturas que nós não tínhamos, né? Não existia, você não tinha uma miniatura do Opala, você não tinha uma miniatura de um Fiat 147 decente, né? e hoje nós temos aí, graças a eles, apesar de alguns detalhes de acabamento não ser tão grandiosos, mas a gente consegue ter a miniatura.
E, Fernando, ainda em cima, então, é Ixo ou Ixo que fala, hein?
Então, aqui no Brasil o pessoal fala Ixo, a maioria que eu escuto fala Ixo, mas se a gente for levar isso para fora, eu acredito que a pronúncia correta é Ixo.
É, ou Ixo, né?
Também, se a gente for... eu acho que aí vai muito de cultura, né? Não, mas aqui no Brasil o pessoal pronuncia, uma grande parte fala Ixo mesmo.
Não, que no Japão, né, eu, até 2012 que eu estava por lá, a Ixo, né, o Ixo, como os japoneses falavam, tinha muita miniatura de qualidade, cara, lá já, né? Isso daí há 5, 6 anos atrás. Eu comprei alguns carros de Le Mans fabricados por ela com acabamento, sim, refinado, entendeu? A nível Mini Champs. Eu não sei se essas coleções de banca, né, que a sugestão é ser mais barato mesmo, não tem uma economia em algumas, né, partes do carro, né, para vender, né? Então, assim, eu me surpreendi com essa coleção aí das lendas brasileiras do automobilismo, que seria o certo da Fórmula 1, né, porque são carros só de Fórmula 1. Eu me surpreendi, né, dela ter alguns modelos de Fórmula 1, porque eu nunca vi, né, da Ixo no Japão de automobilismo no sentido Fórmula 1, tá? Mas de repente eles estão começando a fazer e tal, e assim, né, depois a gente fala um pouco dessa coleção. Mas na hora de definir uma escala, cara, o que, que um colecionador deve levar em consideração? Na hora de definir a escala, entendeu? O espaço para colocar, você já falou da 1/18, inclusive, né? Beleza, variedade ou riqueza em detalhes, cara? Quais são os padrões que você acredita que o colecionador deve levar em consideração?
Eu acho que para essa questão, eu acho que ele tem que levar em consideração o espaço, tá? Porque não adianta você comprar a miniatura para deixar guardada dentro da gaveta. Eu penso dessa forma, tá? Então, assim, você comprar a miniatura, fala assim, eu não tenho uma prateleira, eu não tenho uma bancada, eu não tenho um expositor legal, a miniatura é grande, só consigo colocar duas em cima da mesa, eu tenho que começar a guardar agora dentro do armário. Então, assim, eu não acho legal você comprar uma miniatura, você investir um seu sentimento, você investir um dinheiro numa miniatura de qualidade para deixar ela guardada dentro do armário, tá? Então, eu acho que deve levar em consideração, no primeiro ponto, no primeiro aspecto, o espaço que você tem para armazenar essa miniatura, quantas miniaturas você vai conseguir armazenar nesse espaço, né? E aí depois você partir para os próximos passos.
Ô, Fernando, me fala uma coisa. Quais são as miniaturas mais acessíveis e as mais valorizadas no mercado?
Então, as mais acessíveis que a gente tem, né, são esses fresh metals, né? Fresh metal, que você encontra em lojas de magazine aqui no Brasil, que hoje deve estar custando aí em torno de uns R$4, né? São os chamados carrinhos de ferro, aquele que você acaba comprando para a criança brincar no dia a dia, sabe? Aquela coisa, você está saindo, você passa numa loja, a criança quer um brinquedo, você acaba comprando o mais barato que tem, né? Então, essa linha de fresh metal, né? E os Hot Wheels também, a linha básica da Hot Wheels, também tem um valor bem acessível, né? Só que, assim, são miniaturas que a gente não pode esperar muito, né? Algumas dessas miniaturas, elas até são legais para você customizar. Então, você às vezes pega uma miniatura, um muscle car, né? E você faz um detalhamento, você troca a roda, você até consegue melhorar bastante a miniatura, né? Agora, as miniaturas mais caras, assim, se a gente deixar um pouco de lado os estereótipos, né? Que são aquelas fábricas que fazem alguns lançamentos de miniaturas com diamante, miniaturas folhadas a ouro, porque se a gente for partir para esse princípio, acho que a gente não consegue nem mensurar valores, né? Mas a Burago é uma miniatura que tem um certo valor, dependendo da linha e da escala que você for tá trabalhando. E uma que eu gosto bastante, que eu sou fã, que eu sou apaixonado, é a Esoto, né? Que ela também tem um valor aí. Hoje em dia você vai comprar uma miniatura na escala de 1 para 18, aí vai estar na faixa de uns R$2.000, R$2.500.
E quais são os fatores, quais são as características que tornam essa miniatura mais valiosa? O que dá, agrega valor nela?
Então, primeiro ponto, eu acredito que o olho do dono, né? Acho que o olho do dono sempre engorda o gado, né? Mas assim, se a gente for estar falando em escalas 1 para 64, as rodinhas de borracha são os grandes diferenciais, né? Então você tem a mesma miniatura, custa R$8, e você pega uma miniatura com roda de borracha no mercado paralelo, ela chega a R$150, né? Eu acho que níveis de detalhamento, sem dúvida, né? As miniaturas que tem detalhamento de motor, né? Porque detalhamento de motor é uma coisa muito difícil de se fazer, é algo muito complicado, é algo que leva tempo, é algo que leva, você precisa estudar para fazer detalhamento, né? E mesmo você pegando uma miniatura pronta, uma miniatura de série, que tenha detalhamento de motor, a escala, quanto maior a escala, mais detalhada a miniatura, você vai começar a ter detalhes de painéis, né? Então, esses são fatores que acabam agregando valores, né? Detalhamento, e também tem um outro item que pega bastante, não sei se a palavra correta é essa, mas vamos usar essa palavra, que é o fator raridade. A quantidade de miniaturas que foram lançadas de uma determinada edição, né? E isso acaba criando um frenesi no mercado enorme. Quem tem essa miniatura ou não vende, ou se vende, cobra um ágio extremamente alto, né? E você acaba ficando refém dessas pessoas se é uma miniatura que você realmente quer na sua coleção. Então, esse fator de você não ter uma quantidade suficiente de miniatura no mercado para atender o público, a demanda do público, é crucial para você ter uma elevação de custo no mercado, que é o que acontece com o Ecto 1, né? Acho que quem coleciona um pouco sabe que o Ecto 1 é uma das miniaturas mais difíceis de se encontrar, e quem tem, cobra um absurdo.
E, Fernando, montar o colecionar pronto, o que, que te dá mais prazer? Tu acha que todos são capazes, têm capacidade para montar kits, miniaturas com grau nível, com um alto grau de complexidade, ou precisa começar devagarinho?
Vamos usar a primeira parte. Eu acho que assim, o fato de você montar uma miniatura, eu acho que não tem prazer igual, tá? É muito diferente de você encontrar a miniatura na prateleira, comprar e levar para casa, tá? Porque quando você está montando uma miniatura, cada peça que você monta, quando você quer realmente chegar num nível mais profissional, você tem que estudar a peça, você tem que saber a cor da peça, porque o kit, ele vem desmontado praticamente numa cor padrão, e você tem que dar vida para ele, né? Você tem que fazer um estudo, né? Hoje a internet facilita muito, você entra lá, você vê a foto, então você vai reproduzir, na verdade, a miniatura o mais fiel, o mais real possível. Então você estuda, você quer montar um determinado carro, você vai montar um Opala, por exemplo, não tenho visto kit de Opala, mas vamos dar um exemplo aqui, você vai entrar, você vai pesquisar as cores daquele ano que saíram do Opala, você vai atrás da cor para pintar o Opala naquela cor, né? Então, isso não tem... É o prazer máximo que você tem, você construir como se você estivesse fazendo um carro realmente em sua totalidade, tá? Se as pessoas são capazes de montar kits, eu vou te dizer que sim, são capazes sim, tá? Só que tem que ter muita paciência, muita força de vontade, porque não vai ser o primeiro kit que você vai montar que vai ficar bom, não vai ser o segundo kit que você vai montar que vai ficar bom, mas eu tenho certeza que com força de vontade, com persistência, você vai conseguir um nível muito bom montando o kit. É possível, sim. Tem que ter força de vontade, tem que estudar bastante o kit, tem que treinar as técnicas, tá? São muitas as técnicas que a gente tem de pintura. E não bastando isso, você também tem que investir um pouco em equipamento, tá? Os materiais são materiais relativamente caros aqui para o padrão do brasileiro, né? São importados. E você tem que ter algum equipamento para você ter um certo nível de acabamento profissional.
Certo. Eu confesso que também prefiro montar. E recentemente o brasileiro passou a customizar mais miniaturas, inclusive você. Qual os pontos positivos e os negativos, assim, que de ti tu considera, assim, que vem com a customização das miniaturas?
Então, o ponto positivo, né, é a exclusividade. Tá, é uma miniatura que você tem e ninguém mais vai ter. A exclusividade é o ponto positivo dessa questão. É você poder compartilhar isso com um amigo, falar, olha, essa miniatura fui eu que fiz, né? Eu usei tal tinta, eu pesquisei, eu quis fazer dessa cor porque remetia a tal situação. Ou então você pega uma miniatura simples, você faz detalhamentos de farol, você faz detalhamento de borracha, você já dá uma vida na miniatura, né? Uma vida que ela não tinha antigamente, né? Era uma miniatura apagada e você trouxe uma realidade e ela ficou muito mais próxima do real, né? E tem aquelas customizações mais radicais, né? E o que a gente precisa tomar cuidado é que às vezes a gente faz uma customização numa miniatura e você acaba prejudicando, né? É, você acaba estragando a miniatura, né? Apesar da customização... Exatamente, você descaracteriza a miniatura, né? É a mesma coisa você pegar, por exemplo, uma miniatura de um carro de Fórmula 1 e você pegar e colocar um decalque de um carro de NASCAR no Fórmula 1. Você descaracterizou a miniatura, né? Agora você pega um carro de Fórmula 1 que não tem os patrocinadores corretos e você coloca o patrocinador correto, direitinho, com técnica, você usa os materiais apropriados, e essa miniatura que tinha um valor, ela tem um valor diferenciado. E aí você compartilha isso com seus amigos, você ensina os seus amigos a fazer para que as miniaturas deles fiquem tão legais quanto as suas, né? É, levando em consideração, e sempre tem um toque pessoal do modelista aí em cima disso, e cada um tem a sua técnica, é, cada um tem a sua característica, é, o seu ponto pessoal aí na customização.
É, Fernando, você sabe que nos anos, no início desse século aqui, né, a Burago lançou uma coleção, né, assim, de um valor um pouco menor das miniaturas, e algumas delas vinham com essas alterações que você falou, né, de uma categoria para outra. Inclusive eu comprei uma Ferrari 96, né, que ela pintou de amarelo e colocou os patrocinadores do Sam Hornish Jr. na Indy. Né? O pessoal meio que torce o, né, o bico para essas miniaturas e tal. Mas assim, foi algo que eu gostei, né? Eu gosto de ver um chassi com outra pintura tal, né? E eu achei que ficou muito bonita. Mas eu sabia que eu estava comprando algo para mim, né? Não é algo para ter valor, não é algo para isso. Tá? E uma delas também, ele lançou uma Ferrari 97 preta, 97 ou 98, eu não lembro o ano agora, acho que é 97, né, com uns patrocínios, tipo Fórmula Atlantic, uma coisa besta, né? E colocou um monte de cores, assim, uns adesivos, e eu tinha visto uma Ferrari desse mesmo ano de testes com o Schumacher, né, toda preta, só com emblema no bico do carro, né? Ha, pergunta. Comprei ela, tirei todos os adesivos, coloquei o embleminha da Ferrari, então eu customizei de uma forma simples, né? Essa foi fazer uma adaptação, mas assim, né, é algo que é gosto do colecionador, né? Então, às vezes tem os colecionadores que colecionam algo que você fala, meu, você tem certeza? Eu, cara, eu gosto, né? Então,
exatamente.
Né? E dentro desse universo aí que a gente tava falando, né, do brasileiro colecionador, eu vou perguntar para você aqui e eu vou emendar junto nessa pergunta outra questão sobre a coleção das lendas do automobilismo, né, brasileiro. Então, assim, eu vou perguntar para você, os colecionadores estão ficando mais exigentes, né? Ou seja, com nível de acabamento, com detalhes, porque antigamente chegava uma Onix, né? Tinha uma empresa de Sorocaba, se eu não me engano, que importava, ela anunciava na antiga revista Grid, lá para 94, 95, né? Poxa, hoje você olha um Onix perto do Mini Champs, dá vontade de chorar, né? E feito em Portugal, aquela coisa toda, mas a gente ficava muito contente, porque pra gente aquilo era o mais perfeito que tinha, né? O macacão do piloto não tinha adesivo, nada, mas... É, tinha o formato do carro, digamos assim, né? E hoje nós temos essa coleção lendas, né? Então você vê que ela, o pessoal sempre tá exigente, olha, com detalhes, diâmetro do pneu, coisas que eu nunca tinha visto antes, né? Os caras estão indo matando a pau. Então, dentro dessa realidade, né, comparando o que foi o começo da coleção pra gente, e dentro dessa coleção lendas, né, você acha que o consumidor tá ficando mais exigente, cara?
Então, Daniel, eu tenho acompanhado bem de perto essa coleção de lendas dos pilotos brasileiros. Você tem razão. Eu acho que as pessoas elas estão fazendo comentários pertinentes às miniaturas, comentários que procedem, tá, inclusive, né? Mas a gente não pode também deixar de levar em consideração que é uma miniatura de R$50, tá? É, nós não temos miniatura de Fórmula 1 por esse preço em lugar nenhum. Não existe, tá? Então, assim, eu acho que o brasileiro, ele tá exigente, eu acho que ele tem que ser exigente, eu acho que ele tem que brigar por cada centavo daquilo que ele paga, mas eu acho que tem que ter um bom senso, tá? Você não pode exigir uma miniatura de R$50 a mesma qualidade de uma miniatura de R$300, né? Então, eu acho que falta um pouco de bom senso. As pessoas estão exigentes? Sim, estão. Tem direito? Sim. Tem direito. Estão brigando por aquilo que estão pagando? Sim, estão. Correto. Eu acho que está perfeito. Mas e o bom senso, gente? Onde está o bom senso disso? Alguns erros, sim, são gritantes. Tá? Tem miniaturas aí que vieram com falhas gritantes, sem nenhum padrão de controle de qualidade. Do jeito que a miniatura foi fabricada na China, embarcou para o Brasil e acho que foi colocado na banca de jornal sem ninguém nunca ter visto aquela miniatura. Tá? Isso está errado, eu acho que isso tem que cair de pau assim, em cima. Né? Eu acho que a pessoa tem que cobrar o seu direito, mas também com um pouco de ressalva. Vamos pôr um pouquinho o pé no chão, gente. A gente está comprando uma miniatura de R$50. Eles são obrigados a vender a miniatura da maneira como eles se propõem a vender. Mas também a gente tem que pesar um pouco o custo da miniatura.
E dentro disso daí, né, eu vou fazer uma pergunta extra aqui antes de entrar na próxima. Essa coleção Lendas Automobilismo Brasileiro, né, recentemente teve problemas aí, né, saiu da sequência, né, as miniaturas. Era para vir a do Zonta, não veio, veio, né, uma do Senna, era para vir a do Pique agora e voltou a do Zonta, né, e teve problemas aí na distribuição e diminuíram, né, de 60 para 40 modelos, né, e o pessoal está metendo muito pau na empresa, né, e a empresa também parece que não se manifesta da forma adequada. Fernando, como que você está vendo isso, cara? O que a gente pode esperar dessa coleção que você acredita?
Eu fiquei muito chateado com tudo isso que aconteceu, tá? Eu acho que isso foi um balde de água fria em cima dos consumidores, né, das pessoas que estavam colecionando, né. A saída dessas miniaturas é muito grande. Eu não entendi por que eles fizeram essa redução, porque estava vendendo e vendendo muito bem, tá? Eu sei porque eu revendo essas miniaturas, eu acompanho o que está acontecendo nas redes sociais sobre essa coleção. Eu tenho fornecedores que pegam as miniaturas diretamente lá da editora, e eu achei que foi de extremo mau gosto que fizeram com o colecionador. Acho que o colecionador vai perder muito com essa redução, tá? Porque eles reduziram, tiraram da lista miniaturas importantíssimas. Poxa vida, tiraram o Copersucar da lista.
E eram várias, né? Tiraram todas.
Sim, tiraram todas da linha Copersucar. Pô, você tá vendendo uma coleção no Brasil, onde um piloto amado no Brasil criou com a sua família, né, uma equipe brasileira, um fato histórico único, né, aqui no Brasil. Os caras cortam justamente essa miniatura e depois eles ainda anunciam. Tem outras também importantes que cortaram, tá? Eu só estou dando esse exemplo. Eles anunciam num comunicado que eles não tinham autorização para fabricar essa miniatura. Peraí, gente.
Sim, então porque anunciou, né?
Porque anunciou, é verdade. Porque anunciou. Não é assim que se trata o consumidor. Eu acho que o consumidor vai perder, vai perder miniaturas fantásticas que estavam na lista, mas eu acho que eles também vão perder muito, tá? Porque ainda ontem eu tive uma reunião com um colega que faz distribuição de miniaturas também, e ele disse que as vendas, depois dessa parada, que eles disseram que foi por conta de documentação no porto, isso não foi, na verdade. Na verdade, foi uma pausa que eles fizeram para remanejar o quadro, para remanejar as miniaturas, para se refazer no mercado com as novas miniaturas, né? Foi para isso que eles fizeram essa pausa, na verdade. E não está vendendo, tá? Diz que as miniaturas estão ficando encalhadas. Assim, as assinaturas pararam, né? Muita gente cancelando assinatura. Assinatura nova o pessoal não está fazendo. Também não sabe o que vai acontecer, qual é o risco de fazer a assinatura e daqui 15 dias aconteceu outro problema. E nas bancas as miniaturas estão ficando encalhadas. Mesmo a miniatura do Senna, essa que voltou agora, que é a edição de número 19, você vê encalhada na banca. Você vai em banca e ainda tem para comprar. Coisa que não acontecia. As miniaturas eram lançadas no período de uma semana, 10 dias, elas esgotavam e a banca tinha que pedir nova remessa. Está ficando parado. Então, assim, eles estão perdendo muito o consumidor. O consumidor perdeu a confiança na marca. E eu já vi um post deles que estão querendo lançar uma nova coleção do Batman. E o pessoal está caindo de pau em cima, comentando: quantas edições vão ter? Vocês vão parar na metade novamente? Vocês vão fazer a mesma coisa que fizeram? Então, assim, eu acho que eles perderam muito no mercado. E infelizmente, também sobrou para nós colecionadores.
Falta de seriedade, né?
Exatamente. Isso daí é uma.
Seriedade isso e planejamento, né?
Exatamente. E infelizmente, no nosso país, nada acontece. Porque se fosse num país mais sério, isso era passível de multa, e uma multa exorbitante, porque isso fere qualquer direito do consumidor.
É, eles estão enganando as pessoas, basicamente.
Não, totalmente, né, cara?
Exatamente.
É, infelizmente, foi muito mal conduzido. Eu espero que a pessoa que trabalha nesse departamento tenha sido demitida, ou as pessoas, né? Porque o que fizeram, pelo amor de Deus, é uma vergonha mundial, sabe? Que a gente passa aqui. É, eu colecionei a Ferrari no Japão, saiu todos os números, tudo direitinho.
É, mas é outro país, né, Dani?
Não,
é
sim.
Outra cultura, né? Se o cara faz isso aí no Japão, dá harakiri lá, né?
Verdade.
Mas assim, não precisa chegar tanto, mas pelo menos uma demissãozinha, né? Porque as pessoas não são palhaças, e o pior, que vai inibir ações, né, semelhantes no futuro. De repente, uma outra empresa está sondando para fazer coleção de miniaturas de Fórmula 1. Ah, mas você viu o que deu aquela vez, né? Sabe como que a história vai ser contada, né?
Não, e eles vão falar, né? O mercado deu uma caída porque aconteceu isso aí com essa empresa. O mercado tá desmoralizado, ninguém vai confiar na gente. Vai entrar menos gente, não vai dar lucro, entendeu? Na verdade, os caras estão remanejando para levantar dinheiro. Ah, os caras jogaram, pescaram e estão ganhando dinheiro. Eu acho que, infelizmente, nesse país tem muito esperto. Infelizmente, a gente acaba caindo.
Não, e o Fernando, cara, é a ponte entre o colecionador que está fora dos centros e que estão sendo distribuídas e o pessoal no interior. Pra ter uma ideia, o Fernando cobra R$5 a mais, né, de cada miniatura para enviar. Isso daí não paga nem o estacionamento que ele vai lá no correio.
Não, né? É só para ajudar mesmo, né?
Sim, entendeu?
Mas... Desculpa, termina, Valente.
Não, mas é isso que eu disse mesmo. Às vezes tem tanta gente mal intencionada nesse país que os caras fazem uma propaganda enorme, desovando algumas aí que eles não tinham o mesmo direito e estão querendo ganhar dinheiro em cima da galera. Infelizmente, esse país aqui não é sério, cara.
Ô Daniel, você me permite só rapidinho, acho que como a gente falou da editora aí, eu fiz há um tempo atrás, aqui no Brasil mesmo, uma outra coleção que era um carrinho de controle remoto, motor a combustão a gasolina, né? E eu me lembro, cara, foram praticamente 100 fascículos, né? Onde vinham as peças e você tinha que montar o carro, né? E foi uma outra editora, e desde o começo, cara, eles colocaram no site, né? Fascículo 1, tal peça, fascículo 2, do 1, até praticamente o 80, eles não tinham colocado todos no começo, mas aí quando estava mais ou menos na 20ª edição, eles colocaram o complemento da coleção. Cara, e veio certinho, e estava tudo divulgado no site, estava tudo claro, as informações de preço, sabe, se você precisasse de peça adicional, aonde você entrar em contato, com quem você falar, se tinha dúvida, as pessoas te respondiam, sabe, você vê o diferencial do tratamento da empresa. E hoje a gente observa, tá? Não estou dizendo que vai acontecer, espero que não aconteça. Mas se nós pegarmos aí a edição da Chevrolet que está saindo, você não tem a edição da Chevrolet número 20, qual vai ser? Você não tem. Você tem, se eu não me engano, divulgado até a 9ª edição, alguma coisa assim, tem essa divulgação. Dali para frente você não tem mais nada divulgado. Então assim, dali para frente eles podem fazer o que quiser com você. Eles podem mudar a ordem, eles podem parar de mandar. Não tem nada que você possa depois, no futuro, brigar, entendeu? Já começa uma política aí, onde a empresa fala assim, eu vou me resguardar, eu vou cuidar de mim. O cliente, segundo plano.
Ah, não, isso aí tá totalmente errado em qualquer setor, e não, os caras não podem fazer isso. Não que é questão de lei, é questão de moral, entendeu? Se essa empresa que fez direitinho, bonitinho, no motor a combustão, essa se lançar mais um, todo mundo que montou vai ser cliente de novo, vai comprar. Agora, essa que agora tá fazendo brincadeira, ninguém vai mais acreditar. É que nem você falou lá do Batman. Qualquer setor, se você tem seriedade, confiança não se compra, entendeu? E é triste isso, dá até revolta falar um negócio desse.
Não, e outra coisa também, né? Agora, quem garante pra gente que a Lendas vai até o 40, pelo menos, que é o que eles anunciaram? Com essa, agora a miniatura vai começar a empacar, o pessoal não confia mais. E a gente vai se ferrar mais uma vez, né? Eu tô torcendo pra chegar do Nelson Piquet, que é a próxima, né? Que eu já tô pré-encomendado com o Fernando com mais duas minis. E depois vai ser assim, o que vier é lucro, né, Fernando?
É, exatamente. Só fazendo um paralelo aí, eu tenho informações que deve sair amanhã, tá?
Tá. E falando nisso, passa o valor depois que eu vou depositar, viu, Fernando?
Fica tranquilo.
Gente, o Fernando...
Isso, cara, não se preocupa com isso, que isso é o que mesmo me preocupa, Daniel.
Beleza, não, só para mostrar para a galera como é a relação nossa. O Fernando passa o valor, eu deposito, a miniatura chega aqui, né? Ele é conhecido como o cara mais ponta firme aí da internet, se não o mais, mas juntamente ao lado do mais, né? Que, poxa, às vezes o Fernando, ele deixa às vezes de dar alguma informação para você no sentido de valor, porque ele tá com muita gente lá. Eu, Fernando, passa o valor, cara, eu quero depositar. Fernando, calma, não chegou ainda. Fernando, quero o valor, Fernando, entendeu? Então o Fernando é um cara que não vai primeiro no dinheiro, ao contrário de outros aí, né, que a gente não pode falar nomes, que primeiro assim, deposita, que aí eu mando para você. Tudo bem, essa é a relação. Aí você deposita, e aí? Oi.
Daniel, se eu te falar que eu tenho coisa aqui guardada, cara, desde, digamos, a primeira não, desde a quarta edição do Lendas, que a pessoa compra comigo e fala assim, não, deixa aí, eu tenho guardado aqui comigo. Se a pessoa pedir amanhã eu mando pra ela, eu tenho guardado aqui comigo, né? Então, assim, o meu foco não é ganhar dinheiro vendendo miniatura, né? O dia que eu tiver que vender miniatura, acho que eu deixo de colecionar miniatura, entendeu? O meu foco, justamente, por que eu comecei a trabalhar dessa forma? Quando surgiu Lendas, né, eu comprei a edição 1 e eu postei uma foto, né? E as pessoas falaram assim, nossa, que legal, o que, que é isso? Onde está saindo? Como que eu compro? Eu falei, ah, eu comprei aqui em São Paulo, parará, eu expliquei toda a situação. E aí, em seguida, apareceu algumas pessoas vendendo por quase 100 reais uma miniatura que custava 15, 18, alguma coisa nesse sentido, o cara está vendendo por 100 reais. Aí essa pessoa, que não era nem colega, era uma pessoa de Facebook aí, de rede social, falou pra mim assim, poxa, eu queria tanto essa miniatura, mas eu não posso pagar 100 reais. Eu falei, mas como você vai pagar 100 reais? Ele falou, o preço que a pessoa tá pedindo. Eu falei, não, você não vai pagar 100 reais. Eu vou te mandar a miniatura. Me paga as despesas que eu vou te mandar a miniatura. E aí essa pessoa indicou o vizinho, que era de fora de São Paulo, que comprou... passou para outro, e aí a coisa hoje vai, para você ter uma ideia, só de Opala e Chevette, eu distribuí quase 300.
Olha só, cara.
Ó, o cara da editora tem que começar a conversar com você, viu?
Deveria, mas eu não ganho nada.
Não, botar você no setor de venda. Se nem, ele deveria estar procurando na internet, gente procurando, indicando o próprio site. Ele deveria estar despachando, quem tá despachando é você.
É verdade.
O cara não tem visão.
Se não fosse, né? Eu fiz uma coleção maravilhosa aqui dessas lendas aí, né? Pelo menos os que saíram, que eu pude, graças ao Fernando. Se não fosse, se dependesse da nossa amiga editora. Bom.
Depois reclama que banca tá quebrando, que setor editorial não tá bom.
E respeita ninguém, né? Vamos fazer o quê?
E tem um grande produto com procura e não se enxerga no próprio mercado.
E o Wellington, só complementando. Esse não é a minha atividade principal, tá? Eu tenho outras atividades no meu dia a dia, tá? E independente de qualquer coisa, eu pessoalmente faço questão de responder todas as mensagens de todo mundo. Eu pessoalmente respondo. Às vezes eu não consigo responder na hora, às vezes eu não consigo responder no momento, mas faço questão eu de responder mensagem de todas as pessoas que me procuram.
E então agora, né, deixando a polêmica aí, foi o ponto alto aqui da nossa entrevista.
Vamos seguir em frente, né?
Vamos seguir em frente. E o pessoal que ouvir vai gostar, né, cara? Todo mundo tava querendo saber, né? Isso daí, faziam muitas perguntas na internet. Mas, se tratando então de miniaturas especificamente de Fórmula 1, Fernando, traça um paralelo, assim, entre as marcas Onix, Mini Champs, a Quartzo, a Exoto, a Kyushu e Ixo, né? O que você acha? Qual que são as melhores? Que você mais recomenda para fazer uma coleção bacana? Preço, essas coisas todas.
Então, se a gente for pensar, como você falou aí na década de 90, a Onix, né, foi uma das mais acessíveis, assim, que a gente conseguia ver na época uma certa qualidade, né? Então, isso, eu acho que a Onix, ela foi uma precursora nesse sentido. Principalmente na escala de 1 para 43, né? Hoje em dia, a Onix, ela já não é uma miniatura vista de primeira linha, né? Acho ou Ixo ou Ixo, né? Ela hoje em dia, pelo volume de produção, pela quantidade de miniaturas e modelos, ela consegue ter um custo razoável, né? e uma certa qualidade, né? De que você consegue ter uma miniatura bem legal para você estar começando a sua coleção, tá? Se você quer começar a coleção, se você não quer ter um investimento inicial muito grande, procura essa marca. Eu acho que você vai ter um paralelo legal para você estar começando a coleção, né? A Quartz, ela entrou com alguns diferenciais, né? Ela começou a oferecer algumas miniaturas que não tinham no mercado, principalmente entrou com escalas 1 para 18, mas também não foi uma miniatura que pegou muito por questões de detalhamento, né? Deixava muito a desejar, uma miniatura que deixou a desejar nesse quesito de detalhamento, por uma questão de custo, e por uma miniatura de 1 para 18 que precisa realmente de um nível de qualidade muito bom, né, para estar no mercado. As queridinhas, né, que são as mini champs, eu acho que também tem um custo-benefício muito bom. Se você for olhar com muito critério uma mini champs, elas têm defeitos também, mas de modo geral elas são muito bem acabadas, né? Às vezes elas têm defeitos de construção, né? Tem algum defeito ali da parte de engenharia que você às vezes acaba como leigo não percebendo, porque ela está muito bem pintada, ela está muito bem detalhada, né? Essa é o que está na rede aí hoje em dia e todo mundo quer. A Kyosho, ela tava mais numa referência aí de escala de 1 para 64, né? A Esoto, são preços caros, elas chegam a ter preços aí às vezes 5 vezes mais caro do que a concorrência, mas é uma miniatura top de linha. Quem quer investir um pouquinho mais, que é uma miniatura com mais qualidade, que é um item diferenciado na sua coleção, principalmente para itens de 1 para 18, essa é a marca que eu aconselho, tá? Você vai ver, você tendo essa miniatura, você pegando ela na mão, você analisando, você vai ver detalhes que você não encontra em outras marcas, né? Até por isso se justifica ela custar às vezes 5 vezes mais caro do que uma mini champs, né? A Hot Wheels, ela tentou entrar nesse mercado de Fórmula 1 também, mas não foi muito pra frente, porque o pessoal associa a marca Hot Wheels com uma marca de brinquedo infantil, né? E não como uma marca de um diecast, né? de uma coleção de top, de primeira linha. Se bem que as miniaturas, elas eram muito boas, né? Mas não caiu na graça do público. Enfim, é estranho isso, mas não foi muito pra frente, né? A Maestro também tentou se aventurar nesse ramo, né? Melhorou bastante nos últimos anos, mas também para a área de Fórmula 1 também não tem agradado muito. A Spark também tá tendo produtos aí diversos, tem melhorado bastante, né? Tá trazendo novos modelos. E, enfim, eu acho que se você quiser, resumindo, ter um começo de miniatura, um início de coleção de Fórmula 1, parte pela Ixo, pela Aixo, pela Aixo, e depois, se você quiser um detalhamento mais profissional, vai pela Isoto.
Ô Fernando, a mini Champs, tradicionalmente, era feita na Alemanha, a Onix em Portugal, agora eles estão na China e no Oriente, né, nos países periféricos. Essa mudança de fabricação, de local de fabricação, mudou a qualidade das miniaturas ou continua a mesma? Melhoraram, pioraram?
Se a gente for pegar para mini champs, eu diria que não afetou a qualidade, tá? Porque assim, o fato do produto ser produzido na China, ele não quer dizer que ele não tenha qualidade, tá? A qualidade, ela é feita através de quanto a pessoa que encomenda o produto quer pagar por isso, né? E a Mini Champs, ela tem um controle de qualidade muito bom, né? Então, assim, ela tem migrado a produção, reduziu o custo, sim, barateou o custo, mas ela conseguiu manter a qualidade do produto dela e conseguiu, de uma certa forma, baratear o custo para o consumidor final. Então, assim, a gente percebe que é uma empresa que ela tem uma certa preocupação com o nome, ela tem uma certa preocupação com a postura dela no mercado, né? Ela tem esse diferencial, né? E eu acho que isso são questões aí que fazem com que ela seja a queridinha hoje em dia dos colecionadores, né? Porque assim, quando você fala que você tem uma mini champs, a pessoa já sabe que você pagou um pouquinho mais, você tem uma miniatura com um pouquinho mais de qualidade, né? Ela tá virando, digamos assim, uma grife, vamos colocar dessa forma, tá? E ela preza pelo nome. O fato dela ter se transferido para a China foi por questões óbvias, economia, né, para se sustentar no mercado mais tempo, sem dúvida. Mas manteve a qualidade e baixou o custo para o consumidor final. Eu acho que isso, apesar de estar sendo feito na China, com qualidade, eu acho que é um ponto positivo para a empresa.
E agora a gente estava até discutindo, falando sobre as miniaturas em bancas de jornais. Tem mais coleções disponíveis na banca no momento, além dessa que a gente estava discutindo, ou só está com essas mesmo?
Então, sobre Fórmula 1, essa é a coleção principal que está saindo, e acredito que seja a única. Nesse foco também saiu algumas unidades da coleção de capacetes, né, saíram 4 unidades de capacetes, mas a gente também fica aí sem informação, porque essa coleção saiu em algumas cidades aqui do interior de São Paulo, do estado de São Paulo, mas não foi divulgado. Eu acho que foi uma edição teste que saiu para ver a aceitação do pessoal. A aceitação a gente já percebeu que foi muito boa, né? A gente percebe, a gente tem o feeling, a gente cheira isso na rede social, a procura foi muito grande. Eu consegui algumas unidades para distribuir para algumas pessoas e saiu com grande facilidade. Não entendo por que as empresas fazem esse tipo de teste. Eu acho que eles se prejudicam, no meu ponto de vista, com esse tipo de teste, né? A gente tem coleção de carros de serviço, uma coleção muito bonita, os carrinhos super detalhados, mas é uma coleção que não saiu em São Paulo. Ela está saindo também em outras cidades aqui do interior de São Paulo, em alguns outros estados também. Os caminhões do Brasil, então, esses caminhões são lindos, gente. Só que assim, o preço, eu não sei até onde a pessoa ela vai manter uma coleção custando R$110 cada unidade a cada 15 dias, né? Mas os caminhões são lindos, são super bem feitos. Temos os carros inesquecíveis, que aqui em São Paulo já está quase finalizando. Também é uma coleção muito bonita. Eu acho que foi uma precursora dessa linha aqui no Brasil, que a gente tem carros... Tivemos a oportunidade de comprar carros em miniatura que não existiam, né? Eu acho que eles fizeram um trabalho fantástico. Estamos chegando aí perto da última unidade, acho que está na 94, alguma coisa assim. Seguiram bem, seguiram direitinho. Foi uma empresa que anunciou uma quantidade, se eu não me engano, eram 90 carros no primeiro momento. Depois eles passaram para 100, eles aumentaram, né? Essa quantidade de carros. Temos as coleções dos carros da Chevrolet, também são carros muito bem feitos, uma qualidade muito bacana. E estão se especulando agora, está sendo feita uma pesquisa, e talvez no futuro seja lançado carros da Volkswagen, como está sendo feito com Chevrolet, ou talvez com Fuscas. Então está sendo feita essa pesquisa que talvez seja lançada essa coleção. Então temos aí diversos ramos aí, mas é uma pena porque essa coleção está espalhada em diversas capitais, em diversas regiões, em diversas cidades. Você não consegue ter todas as coleções numa mesma cidade, no mesmo centro, o que obriga as pessoas a estarem comprando de pessoas diferentes em cidades diferentes.
E Fernando, e uma coisa, né? Já que estão fazendo sobre marcas de carros do Brasil, essas marcas também podiam abraçar essas coleções, né, cara? Vender em concessionária, porque queira sim, queira não, é o nome da marca que tá junto, né?
O Wellington, antes do Fernando responder, eu só vou colocar uma coisa. Essas miniaturas, para serem comercializadas mais barato, acredito eu, pelo que eu já li, abatimento de impostos, elas são comercializadas em bancas. Por quê? Porque é comercializado como se fosse revista, entendeu?
O brinde, você tá comprando a revista, não a miniatura.
Comprando a revista e ganha a miniatura de brinde, né? Oficialmente, é isso, Fernando?
Eu acho que foi isso que aconteceu com você também, né?
Daniel, sinceramente, você agora me deu uma informação que eu não sei te responder, tá? Mas eu acho que essa sua observação é válida, viu?
Você não vai encontrá-la em lojas, né, cara? Você não vai encontrar em lojas e também você não vai encontrá-la na banca sem a revista, né? Qualquer coisa que vem em banca, você compra a revista. Aí o brinde, né, até para ter abatimento de impostos para poder vender mais barato assim, Fernando.
Ah, é uma informação, eu não tinha me associado a essa informação, pensado nisso e também não tinha esse conhecimento, mas eu acho que faz todo sentido, porque senão eles teriam na Rap, né, em lojas de grandes magazines, aí a venda da miniatura, eu acho que faz grande sentido.
Mas tá? eu já ouvi falar que aconteceu isso com o CD, o Lobão há 15 anos atrás lançava banda nesse esquema, vendia a revista e o CD como brinde para driblar imposto, exatamente.
É, porque se você... É, essas miniaturas, eu estava fazendo um cálculo, vai, vamos colocar importação, distribuição, lucro, elas teriam que sair com um preço muito baixo da China, e com os impostos, né, incidindo sobre o produto no Brasil, isso ia sair por menos de um real da China, se você for pegar lá na fonte, né, meio que exagerando, mas você tem, né, realmente esse abatimento de impostos para brinde, isso eu já ouvi falar, já li, né, então por isso que eles saem com revista sempre, né, então você adquire a revista, você está comprando uma revista, aí vem um brinde com ela, né, oficialmente é assim que funciona, até onde eu sei, né.
Quero dizer que banca tá em extinção no Brasil, né?
Esse é o meu medo. E aí você fala, não, país de primeiro mundo, não sei o quê. Ué, lá no Japão as bancas, cara, são assim, imagina uma casa com 20 de frente e, sei lá, 50 de fundo. Esse aí são o tamanho das bancas, são lojas, são... Não chega a ser livraria que não vende nada pra escola, né? Mas são bancas mesmo, cara. E tem muita, japonês lê muito, cara, sabe? E o digital não substituiu o impresso lá, isso que eu acho curioso, né? Nem nos Estados Unidos, que eu também sei que as bancas lá são gigantescas, pelo menos por enquanto.
É, brasileiro lê?
Lê. Lê bula de remédio, olha lá.
Lê, brasileiro lê.
Manchete da página policial.
Gustavo, ô Daniel, só fazendo um gancho aí ao que você falou, eu também já parei para fazer essa conta, por quanto será que essa miniatura sairia da China, né? E eu também cheguei a números absurdos, como você falou, talvez teria que sair de lá por R$2 a unidade, talvez, porque você não faz ideia, a comissão que a pessoa da banca leva, a pessoa da banca leva uma comissão por cada miniatura que ela vende, é um valor bem considerável por cada miniatura que ela vende. Então, assim, ela ganha muito mais vendendo a miniatura do que vendendo jornal, do que vendendo a água, do que prestando qualquer outro serviço que a banca de jornal talvez deveria prestar. Né? Então, assim, é quase que eles colocam assim, ó, vende a miniatura que você vai ganhar dinheiro. E eles têm um percentual de comissão alto. Tem muito vendedor aí que não tem esse percentual de comissão como prêmio no final de ano.
Fernando, você que trabalha, né, distribui miniaturas pela internet, assim, você sabe dizer pra gente, né, por que, que cidades de importância, né, no Brasil, capitais, e também no interior de São Paulo, que tem muito consumo, como Bauru, aqui Araçatuba, onde eu estou, e não recebem alguns números, cara. Por que que tem essas táticas, essas empresas fazem? Por exemplo, a Lendas não chegou aqui, Carros de Serviço do Brasil, sabe, chegou 4 e parou. Aí agora tá chegando essa dos carros antigos aí, brasileiros, né? Carros memoráveis do Brasil. Tá... Cara, é meio estranho. Às vezes eu passo lá, tem um carro. Às vezes fica um mês sem vir, cara. Você sabe o que que é isso?
Então, ô Daniel, essa política que as empresas usam para testes é uma coisa muito estranha, é uma coisa que não me agrada. Eu acho que isso gera um comércio das miniaturas com valores exorbitantes, com ágio. Eu não acho isso legal, eu não sei por que eles adotam essa postura. Eles costumam lançar essas miniaturas, é engraçado, porque eles não lançam também em cidades assim, com uma densidade de população muito grande, né? Por exemplo, esses capacetes tem Americana, que é do lado de Campinas, mas não tem Campinas.
Nossa.
Então, assim, qual é a referência que você tem para estar lançando uma coleção? Não estou menosprezando a cidade de Americana, muito pelo contrário. Mas, assim, qual o critério que eles usam? Porque, assim, Americana é uma cidade menor que Campinas. E por que não fizeram em Campinas? Será que o resultado não seria muito maior? Então eu não consigo entender essa estratégia de marketing que essas empresas acabam usando. Lançaram também em Bragança, mas não foi para Campinas, né? Para você ter ideia, os caminhões, em Santos, tinham os caminhões para vender. E tanto que em Santos está, acho que, 3 ou 4 edições à frente que São Paulo. São Paulo não tinha os caminhões. E Santos tinha, quer dizer, qual é essa referência que esses caras fazem? Eu também não consigo entender. Em relação a depois do lançamento em algumas capitais, algumas cidades, o porquê as miniaturas acabam não chegando em algumas cidades, em alguns estados? Roubo, infelizmente, esse é o motivo, tá? Você não vê coleção nenhuma chegando no Rio de Janeiro. Porque, assim, o que acontece? O caminhão que vai fazer a distribuição, às vezes, acaba sendo assaltado. E não chega, não adianta, eles não mandam Interior de São Paulo também está tendo roubo de carga muito grande, então eles não estão fazendo esse tipo de distribuição. Eles estão optando por vender através do site do que distribuir um volume muito grande para uma determinada região. Infelizmente, é um problema social que nós estamos vivendo. Não estou menosprezando nenhuma cidade, muito pelo contrário, longe disso. Eu adoro meu Brasil, adoro o país, adoro o Rio de Janeiro, já tive algumas vezes no Rio de Janeiro, aquela cidade é linda, maravilhosa. Adoro o interior de São Paulo, adoro o Nordeste, já viajei bastante. E temos o povo maravilhoso, mas infelizmente as empresas, elas têm que tomar esse cuidado, né? Ela vai fazer um trabalho logístico, ela tem que mandar um caminhão com escolta armada, né? E isso acaba encarecendo. Então eles não fazem, eles optam por não fazer esse tipo de distribuição, né, pela questão de roubo, infelizmente.
Não, é aí que você vê quanto o nosso país, né, tem problemas seríssimos, e esses nossos políticos ficam roubando, e um tentando derrubar o outro, né, ver quem, sabe, tá na situação, e a coisa não é feita. Isso é uma vergonha, sabe, você não entregar um produto, porque os ladrões dominam a área. Inclusive você que despacha muitas miniaturas deve saber que tem locais que o correio, que faz esse monte de comercial do Sedex, ele não entrega. Por quê? Tem roubo. Aí eu pergunto, exatamente, como que uma empresa do governo não entrega num local que a população precisa receber, entendeu? Uma encomenda paga para chegar até lá. Porque tem roubo, que o próprio governo não dá conta, né, de conter. Então isso aí mostra um problema social gritante do nosso país, né? O próprio correio não entra em determinadas vilas, cidades, né? Eu mandei miniatura para o Rio de Janeiro, uma numa vila chegou, na outra ia até a agência, a pessoa tinha que se deslocar até a agência para receber. Isso é um absurdo, né? Sabe? O próprio governo é vítima dos bandidos. Então acabou, sabe? O Brasil olha. Fernando, só pra gente terminar nessa parte de miniaturas, né? Que a gente tá vendo aqui as coleções em bancas e uma valorização de carros e serviço do Brasil, que é algo que a gente tava carente, carros antigos, agora a linha da Chevrolet. Então você acha que tá tendo uma valorização dos modelos nacionais, cara? O colecionador, principalmente?
Eu acho que sim, Daniel. Eu acredito que os modelos nacionais estão em alta, né? Porque as crianças cresceram, né? As crianças hoje são adultos, né? E querem reviver o passado. E assim, mesmo eu não tendo um Gol GTI, nunca tive um Gol GTI, e acredito que nunca vou ter, não tem como não ter uma miniatura de um Gol GTI em cima da sua mesa. Eu tenho uma no meu escritório onde eu trabalho, eu tenho um Gol GTI lá, lindo, maravilhoso, todo mundo que passa olha, para bater papo. Carros que marcaram época, carro que marcou a minha história, uma Brasília, um Passat, marcou a sua história, Daniel, a história do Wellington, Gustavo. Então, assim, eu acho que existe uma valorização, sim, por uma questão de saudosismo nosso e revivermos o nosso passado. Eu acho isso muito bonito, eu acho que isso é história. Nos encontros hoje que eu participo, que eu vou prestigiar, que eu vou às vezes como cliente para comprar coisa pessoal para mim, eu levo meu filho, eu tenho um filho de 11 anos que já está entrando nesse mundo, que já está entrando nesse universo, ele já está mais ou menos montando na cabeça dele qual o perfil de coleção dele, ele já está partindo mais para carros de polícia e para vans, né, uma linha que ele está desenvolvendo, que ele está querendo, quando a gente sai é o que ele pede. E eu acho isso muito legal, essa questão, como eu já falei aqui, a história, né? Eu valorizo muito a opinião das pessoas, eu valorizo muito a pessoa, as relações interpessoais, e para mim isso é mais do que valor agregado de produto.
Rapaz, é isso aí. Assim que eu penso também, né? Então, Fernando, a gente agradece a você ter cedido o tempo, a entrevista se alongou mais do que a gente previa, porque o assunto rendeu bastante, e isso é muito bom quando o assunto rende, que quem vai estar ouvindo também vai estar gostando, né? E eu peço para você deixar aqui então o seu contato, né? Quais coleções você está comercializando, né? Os ouvintes aqui do Fórmula Full, né, e outros, né, que a gente vai distribuir também o programa, né, a gente vai anunciar o programa nas comunidades de miniaturas, como que eles podem fazer para adquirir miniaturas contigo?
Então, Daniel, eu tenho aqui a coleção Lendas. Eu consigo praticamente todas as edições, tá? Quem eventualmente perdeu alguma edição na banca, ou quer alguma edição que viu, poxa vida, eu queria a edição tal, não tenho, fala comigo. Eu não vou dar 100% de certeza, mas eu diria que hoje 98% dos meus clientes que pediram foram atendidos. São poucos os clientes que eu não consigo a miniatura. A coleção da Chevrolet que está ativa aqui em São Paulo, quem quiser, entre em contato, pede, a gente faz um preço legal, às vezes a gente faz promoção, às vezes eu faço preço de banca, tudo para agradar o pessoal. Vocês conseguem aí me encontrar pela página que eu tenho no Facebook, digita lá FM Miniaturas e Customização, vai aparecer, entra lá, me chama, a gente bate um papo, quer falar sobre miniatura, a gente conversa, quer comprar, eu vendo, não quer comprar, a gente fala sobre qualquer outro assunto. O importante é esse vínculo de amizade, essa troca de ideia. Quer começar na coleção? Tem dúvida? Tem mais dúvida do que as questões aqui que foram abordadas? Manda mensagem, eu respondo todas elas com um grande prazer.
É isso aí, Fernando. Nosso muito obrigado mais uma vez. Infelizmente, o Gustavo Fu, né, não vai poder se despedir, porque a conexão dele lá em São Luís acabou não aguentando, né? Então caiu o Gustavo, tá? Mas assim que ele estiver em Porto Alegre, ele está participando com a gente, né, da forma, né, que ele sempre vinha fazendo, né, como membro aqui do Fórmula Fu. Então, Wellington Leal.
Opa, obrigado pelo Fernando aí, dispor para responder as perguntas, dúvidas, contar umas histórias boas. Eu, particularmente, nunca me interessei profundamente por miniatura, acho muito bonito, acho muito legal. E fiquei muito curioso agora de conhecendo, deu vontade de comprar. já foi uma introdução legal a esse universo. Obrigado aí pela participação e tomara que quem está ouvindo, tomara que tenha gostado também. Essa foi a intenção da gente, obrigado.
É isso aí, galera. Então, Fernando...
Só para fazer, eu também quero deixar aqui o meu agradecimento, né, a toda a equipe do podcast Fórmula Full, Daniel, Wellington, Gustavo, obrigado pela oportunidade, espero ter esclarecido aí um pouco das dúvidas aí do pessoal, e estamos à disposição, se precisar só entrar em contato, muito obrigado.
É isso aí, com certeza esclareceu muita coisa, o pessoal vai adorar esse podcast, mas é isso aí, galera. Então, lembrando, né, não esqueça de acessar Instituto Ingo Hoffmann, né, ingohoffmann.org.br, 2 Fs e 2 Ns. Acesse lá e ajude uma criança a ter esperança. Nossos contatos, né, o site é formulafull.wordpress.com, o e-mail formulafull1@gmail.com. Mande sua mensagem, seus comentários sobre o programa que nós vamos ler aqui no ar. O grupo, né, e a página no Facebook, né, é Fórmula Full. Então vai lá no Facebook, vai lá na ampulheta, digita Fórmula Full que aparecem os dois. O Twitter é @DanielGimenez79 e o Instagram @FórmulaFull. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado. É isso aí. Tchau!